Nós começamos hoje de manhã, como foi anunciado para a igreja, uma série no Salmo 23. Você que está chegando aqui, pode pegar no nosso canal do YouTube a mensagem que foi proferida. São iguais tanto no culto das 9 quanto no culto das 11. E nós vamos ter 6 palavras, uma já foi. Faltam 5, significa que nós vamos estar meditando neste Salmo ainda mais 2 domingos. Como o Salmo tem 6 versículos, são 6 oportunidades. Nós vamos, cada dia, nós vamos apresentar uma exegese ou um entendimento sobre o versículo apresentado. Eu queria colocar na tela, então, o versículo de número 2, mas também o versículo 1º, que hoje de manhã foi refletido. Nós não vamos voltar nele, mas vamos, então, ver o que diz a palavra de Deus. Onde é que está? Não está? É surpresa? Não tem problema. O Senhor é o meu pastor? Olha só, metade não veio. O Senhor é meu pastor? Ah, melhorou. De novo. O Senhor é o meu pastor? Só o versículo 2. Em verdes pastos. Não. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Agora de novo, igreja, 1 e 2, vamos lá. Senhor, 74 salmos foram escritos pelo rei Davi. Este é o salmo mais lido no mundo, em toda a história. Pela sua poesia, pela sua grandeza, pela sua profundidade. Davi sabia o que era ser pastor. Muito menino, ele pastoreava as ovelhas de seu pai, Jessé. E foi numa dessas oportunidades, pastoreando as ovelhas do pai, que um homem chegou diante dele e disse: teu pai te chama em casa. E ele foi. Quando ele chega em casa, encontra uma cena. E a cena que ele encontra são os seus irmãos e sua família reunida. E no meio da família, um profeta de Deus chamado Samuel. Samuel, ao olhar para ele, depois de ter olhado para cada irmão de Davi, disse: é esse. Esse é o homem que Deus escolheu para suceder Saul. Saul fora o primeiro rei de Israel, Davi o segundo. É você. E agora Davi, que sabia o que era pastorear ovelhas no campo, vai aprender a pastorear as ovelhas de Israel. Cabia ao rei, no contexto político e espiritual da época, ser o pastor da nação. Portanto, Davi não é só o rei, ele é o supremo sacerdote de Israel. Quando Davi escreve este salmo, e atenção, nós estamos hoje há 3.000 anos de quando este salmo foi escrito. Quando Davi escreve o Salmo 23, um dos 74 que ele escreveu, é o maior autor do Saltério. Davi sabia o que era pastorear ovelhas no campo. E Davi sabia o que era pastorear a gente. E ele começa numa poesia que não é apenas humana, mas inspirada pelo céu, fazendo uma declaração linda e dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O que Davi está declarando no primeiro verso, Não é que ele não teria algumas faltas e carências na sua vida, mas o Deus a quem ele escolhera para ser o seu pastor supriria todas as suas necessidades. O Senhor é meu pastor, diga isso, e de nada eu terei falta. Davi vai mergulhando depois dessa profissão de fé. Nós vamos ver apenas o verso 2, onde ele diz: em verdes pastagens, no Oriente Médio, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz nas águas tranquilas. Do que é que Davi está falando no versículo 2? Ele está falando de cansaço. O rei cansava. Um pastor que guia ovelhas pelo deserto também cansa. Olhe para mim que eu quero declarar uma coisa importante. O cansaço mata. O estresse destrói. As competências emocionais e derruba toda a força de uma pessoa. Hoje pela manhã, quando o culto das 11 horas acabou, e eu desci aquela escada, uma pessoa estava na minha frente. Eu não ia nem para a direita nem para a esquerda. E ela se colocou na minha frente, aquela pessoa. E eu perguntei: o que você tem? E foi suficiente para que as lágrimas rolassem dos olhos. E ela declarasse, aquela pessoa: eu tenho cansaço. O cansaço abate. Eu não preciso ser profeta para dizer a você que está na internet ou aqui, que há pessoas cansadas ouvindo esta palavra. Mas cansadas de quê? Cansadas do trabalho, cansadas pela situação de um filho, cansadas por causa de um casamento que parece que não anda, cansadas de situações financeiras das quais não consegue sair, cansadas de outras pessoas. Há um cansaço, e um cansaço que produz estresse. Eu não sei se vocês já perceberam como as pessoas estão mais estressadas, agressivas, não apenas no trânsito, mas parece que você fala alguma coisa, ainda que pequena, e aquilo se torna grande. E imediatamente há uma reatividade agressiva. Isso é fruto de cansaço. Foi feita uma pesquisa, e os americanos adoram pesquisas e têm competência para fazer. Pesquisa é uma coisa fundamental, porque quando eu pesquiso e tenho dados científicos, eu posso planejar o futuro de maneira mais eficaz. E fizeram uma pesquisa longa, longitudinal, nos Estados Unidos, que constatou que os americanos querem ter uma vida mais tranquila. Eu estou falando, e propositalmente estou falando, de um país de primeiro mundo, em que as pessoas, trabalhando como domésticos, domésticas, ou como aquele homem que conheci, responsável pela manutenção das pontes de Nova York, riquíssimo. A questão não era de dinheiro, a questão é que uma nação e muita gente rica, sustentável, tem sentido cansaço. E quanto maior deve ser o cansaço de pessoas como nós, vivendo numa situação difícil, muito mais difícil economicamente. As pessoas estão cansadas. Mas há uma coisa importante que você deve entender e que você deve deslocar: o cansaço não é por causa do outro. O cansaço está dentro de você. O que nós não podemos fazer e fazemos constantemente é deslocar o foco das coisas. Desde o Éden, o homem e a mulher acham um culpado. Adão, por que que você fez isso? Foi a mulher que tu me deste. Ele diz: de quem é a culpa? Foi a mulher que tu me deste. A culpa é muito mais do que Eva. A culpa é de Deus. Deus vai a Eva e pergunta: o que fizestes? Foi a serpente. Nós sempre transferimos uma situação caótica da vida e deslocamos para as pessoas. A culpa do meu cansaço é a situação econômica, a culpa do meu cansaço é o meu marido, minha esposa, os meus filhos, a culpa do meu cansaço é o trabalho em que eu me encontro. Se eu não tivesse nesse trabalho, eu seria mais saudável. Agradeça a Deus por ele. A culpa do meu cansaço está no outro. Não. Não desloque o foco. O problema do cansaço está dentro de nós. E é exatamente isso que Davi vai tratar no versículo 2 do Salmo 23. Ele não está achando culpados em Israel. E ele não vai achar culpados para justificar o cansaço pelo qual você está passando. Mas ele vai apresentar a solução de como é que o nosso pastor, o meu pastor, resolve o cansaço da minha vida. E como aprendemos hoje de manhã, nós vamos interpretar o Salmo 23, procurando a melhor exegese do texto, e a melhor exegese do texto depende do contexto no qual ele foi escrito. Eu tenho que compreender o que significava um pastor de ovelhas há 3.000 anos atrás. Hoje pela manhã nós vimos o que é um aprisco. Nós vimos, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele identifica o pastor, porque a ovelha, e qualquer ovelha, eu estou falando do animal, não reconhece voz de outro pastor. A ovelha reconhece o cheiro do seu pastor, aquele que a pegou no colo na infância e a criou. Ela sente o cheiro, ela escuta a voz, ela consegue perceber a silhueta, apesar de que a ovelha tem uma visão difícil. Mas ela só ouve um pastor. E agora Davi está dizendo o seguinte para aquele que está cansado. Ele não está falando para os outros, ele está falando sobre ele. Primeira coisa: ele me faz repousar nos pastos verdes. Que pasto verde havia no deserto? E observem uma coisa interessante: ele não diz nos pastos verdes Ele me alimenta. Nos pastos verdes, Ele me dá repouso. E há uma característica interessante da ovelha, anote, que vai nos fazendo compreender o salmo de maneira profunda, que ovelha não gosta de deitar. E por que é veterinário? Que ovelha não gosta de deitar? Porque ela é um animal medroso. Ela tem medo de muitas coisas. Se pudéssemos fazer uma avaliação psicológica de uma ovelha, e existe hoje uma psicologia no comportamento animal, nós veríamos que o medo gera ansiedade. Então a ovelha podia encurtar a sua existência por falta de descanso. Impressionante que Davi não está falando agora da comida, do alimento, do pasto. Ele está falando que ele, o pastor, conduz a ovelha e a faz repousar. Olhe para mim, você precisa, e eu preciso, deitar. Eu queria que você, num gesto muito simples, soltasse seus braços, se estão juntos, se estão com as mãos entrelaçadas, solta os braços sobre o colo. Se está na ponta da cadeira, encosta. Descansa. Ovelhas não gostam de deitar. Ovelhas são ansiosas. Ovelhas têm medo. Mas ele faz uma declaração importante. Ele me leva nos pastos verdejantes e me faz descansar. Que nessa noite, nesse lugar onde você está pela igreja digital, o Espírito Santo traga descanso para a sua alma. Você que entrou aqui com medo, pesado, ansioso, você que sequer consegue sentar no encosto ou encostar no encosto da cadeira, você que demonstra com comportamento corporal o seu medo, que o Senhor opere nessa noite através da sua palavra de poder e traga descanso nesse lugar a todos nós em nome de Jesus. Porque há uma nuvem de peso, há uma nuvem de cansaço, mas glória a Deus, que o pastor me leva nos pastos verdejantes e faz a gente deitar. Deita, ovelha, deita, porque eu estou contigo todos os dias da tua vida. Deita. Deita, ovelha. Deita que eu estou na porta do aprisco. Deita que eu estou tomando conta. Enquanto você dorme, o Senhor vela por você. Enquanto você descansa, o guarda de Israel está acordado. E nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará na tua tenda. Deita, ovelha. Dorme, ovelha. E a todos nós, com dificuldade de sono, que a palavra de Deus se cumpra, e que o Senhor, essa noite, te dê uma experiência de um sono inigualável, sem remédio. deita, ovelha. O cansaço não está no outro que provoca, o cansaço é desenvolvido em você. É o teu psiquismo, é a tua estrutura que não te deixa deitar. E diz o texto que os pastos são verdes. Pasto verde em Israel tem uma foto que quebra a ilusão. Não sei se o teu pessoal da técnica consegue me ouvir. É a foto de um pastor levando as ovelhas para o pasto verdejante. Aí você imagina que o pasto verdejante é um campo da Flórida, uma área dos Estados Unidos, nova, rica, que para você manter um pedacinho de jardim, você paga $200, esse é o pasto verdejante do pastor, não tem abundância ali, de grama. Elas têm que procurar. Mas uma coisa extraordinária é que o pastor leva elas até um pasto onde tem alimento. E elas se alimentam. Esse pastor é suficiente, mas deixa eu fazer uma pergunta. Difícil. Em que pasto você tem tentado se saciar? E deixa eu fazer uma declaração espiritual. Há pastos que você está indo se alimentar, que não te saciam e nem te tranquilizam. Há pastos que não é o pastor que está te conduzindo a eles, que o Espírito Santo abra os teus olhos e que você se permita a deixar o Espírito Senhor te conduzir para o pasto que alimenta e que tranquiliza. Mas é possível que você esteja usando uma linguagem do texto, pastando num lugar que não te alimenta. Que o Senhor te livre de todo pasto que não te alimenta. E depois que a ovelha se alimentava, ela descansava. Deus tem alimento para nós. Deus deu alimento, e a dispensa de Deus não fica vazia, porque o alimento que nós precisamos é a sua palavra. A sua palavra, os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra não vai passar. Abre, profeta, o rolo. Abre, meu irmão, e come. Pode ser que no início seja amargo, mas se tornará o livro mais doce que o mel. A palavra de Deus alimenta e tranquiliza. Existe um pasto que você pode repousar. Nós só temos que fazer uma coisa, todos nós: Senhor, é o Senhor que me conduz a Ele. Quando a ovelha tenta ir sozinha, encontrar ou procurar o pasto, ela normalmente chega no lugar errado. Mas o Senhor, que está aqui nessa noite, sabe onde tem pasto bom para você. Você acredita nisso? É Ele que me conduz aos pastos ou às pastagens verdejantes. Em segundo, e Ele me conduz às águas tranquilas. Que águas são essas? O que significa esse texto, Davi? O que é que está na cabeça do salmista? Eu disse de manhã que o povo do deserto é nômade. Por que eles são nômades? Eles se movimentam, eles vão daqui para lá, eles armam o acampamento, o aprisco, daqui a pouco eles estão do outro lado. Por que que eles são nômades? Porque eles seguem o circuito da água. O pastor tem que levar a ovelha onde tem água, senão ela morre. E tem épocas do ano que as principais nascentes dão água apenas um mês ou dois. E quando a água do poço acaba, quando a água da nascente seca, ele tem que sair dali e encontrar um lugar novo. Ele anda quilômetros. É duro o trabalho de um pastor. Ele acorda cedo, antes que o sol fique forte no deserto, sentado à porta do aprisco. E ele vai fazendo três coisas. Ele conta as ovelhas. E se houver alguma que está sumida, ou se ele sabe que alguma se perdeu, ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar você, ovelha perdida, para te trazer de volta com amor e graça. A segunda coisa que ele faz é deitar você no colo dele, uma a uma, e desembaraçar os pelos e os embaraços que a vida traz. E ele corta, e ele aplana, e ele desembaraça. Só Jesus, meu irmão, olhe para mim, só Jesus desembaraça o rolo da tua vida. Mas ele desembaraça. E ele, depois que conta, que desembaraça, ele tira o carrapato do deserto, que fere a derme da ovelha. Ele cuida de você. Aí ele sai, coloca o rebanho para fora. Vamos usar um exemplo interessante, não sei se é o melhor. Está todo mundo hoje domingo no aprisco. Vieram para o aprisco, estão sendo cuidados na casa de oração. Esse lugar é maravilhoso. É maravilhoso porque é casa de oração. Foi consagrado a Deus. A gente passa naquele portão, não é o portão do mercado, não é o portão do shopping, não é o portão da escola, não é o portão da universidade, não é o portão da empresa, é o portão da casa de oração. É diferente. É ou não é diferente? Você entra, e a gente vem para o aprisco, e aqui a gente come, aqui a gente é cuidado, aqui ele tira os carrapatos, aqui a sua palavra nos alimenta. Mas daqui a pouco, ele vai levar todo mundo para fora do aprisco, e você vai passar de segunda até domingo que vem fora daqui, desse aprisco, desse aqui, dessa imagem que eu estou usando. Mas uma coisa você tem que ter certeza: ele não te deixará um minuto sequer. Ele não te deixará um minuto sequer. E vai te levar às águas tranquilas. Mas que águas são essas? De novo, nós voltamos nos processos de avaliação da história dos pastores do Oriente Médio e do comportamento de uma ovelha. Uma ovelha, olhe para mim, só bebe a água se a água estiver tranquila. O bichinho, não é fofinho uma ovelha? Já pegou uma asinha no colo? Pequenininha assim? É um bichinho tão quietinho. Pessoal, e da produção tem uma foto que eu mostrei de manhã das ovelhas e de um ovelhão com uma criança. Se puder, mostra, porque o pastor, ele é a única voz que ela escuta. E para que ele possa ter segurança se um dia ficar doente ou morrer, ele coloca o seu filho para ir para o pasto com ele, para andar com ele. E aquela ovelha começa a sentir o cheiro daquela criança. Ela começa a reconhecer a vozinha da criança. Ela começa a respeitar aquela criança. Porque se um dia o pai dela, o pastor, faltar, ela consegue ouvir a voz daquele. Sabe quem é esse? É o filho do Deus vivo, que veio e disse assim: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, entrem por mim, e aquele que entra por mim será salvo. Olhando para essa foto, dá medo, pai, dá medo, mãe. Um bicho maior do que a criança, mas a ovelha serena, medrosa. E se uma água tiver agitada, se uma água por causa da chuva for mexida na sua nascente, na sua fonte, ela se assusta. E o barulho da água não deixa ela beber, e ela não bebe por nada. Ela morre de sede, mas não bebe, porque ela só bebe nas águas tranquilas. Ela só bebe nas águas tranquilas. Quem tranquiliza a água da sua vida é o pastor de Israel. Mas há um gesto interessante. Quando ela fica doente, eu perguntei numa das idas desta igreja a Israel, eu gosto muito de chamar as pessoas e fazer perguntas locais sobre a cultura, sobre as coisas, e perguntei para um pastor de Jericó: como é que você sabe que ela está doente? Ele estava no meio das ovelhas. Ele disse muito simples: ela para de comer e beber. É como ser humano. Ela fica quietinha e ela não come mais. Ela não vai aos pastos. Ela não se alimenta. Ela não deita e ela não bebe água. E tem um momento, disse o pastor, que eu pego ela, coloco no colo, arrumo como se fosse uma pequena mamadeira, imagina, e coloco na boca da ovelha. Quantas vezes você esteve mal, deprimido, destruído, cheio de culpa, cheio de dor, cheio de sofrimento, achando que não ia mais dar certo, querendo morrer, mas você sentiu a presença do Espírito Santo pegando você no colo e o Senhor colocando água viva na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele coloca água viva e nos dá água tranquila. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz há pouco, em relação aos pastos: onde você está bebendo água? Meu irmão, minha irmã, você pode estar bebendo água em lugares e fontes agitadas, lugares que vão te amedrontar, que não vão matar tua sede. E o pior: se as águas estiverem muito agitadas, e se for um riacho fundo, a ovelha cai e morre afogada. Por isso que eu quero declarar nessa noite que o nosso pastor, que o meu pastor, que o teu pastor, ele vai nos conduzir e nos conduz às águas tranquilas. E ele vai refrigerando, ele vai acalmando o coração atribulado, o coração em crise, o coração abatido, o coração triste. Quando num outro salmo o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu ainda louvarei, eu ainda louvarei, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Pergunte a você que está aqui triste, deprimido, abatido, ou em casa assistindo a gente, pergunte a você mesmo, a tua alma, por que estás abatida, ó minha alma? Tu tens um pastor que leva a tua vida às águas tranquilas. Descansa. Há três maneiras de Deus nos dar repouso e tranquilidade. São as duas palavras. A primeira, do primeiro ponto, Ele me faz repousar nos pastos. Segunda palavra, tranquilidade, Ele me leva às águas tranquilas. E há três maneiras, eu podia dizer outras, mas o Espírito me deu essas. Como é que Deus dá repouso, dá tranquilidade para a gente? O que que Ele faz? A primeira coisa que Ele faz é mostrar para você, é mostrar para mim e para nós quanto nós valemos, qual é o valor de uma ovelha. Porque um dos principais trabalhos de Satanás é destruir a sua estima. Um dos principais trabalhos do inferno é dizer que você não vale nada. Quando você passa essa porta, parece que todos os pecados vêm na sua cabeça. Você se lembra das suas fraquezas. Ele abaixa como se pisasse em nós, dizendo que não somos dignos. Ele desvaloriza, porque Ele veio matar, roubar e destruir, te jogar na sarjeta, te fazer um mendigo espiritual, um pobre cansado. Mas o Senhor dos Exércitos olha para você como teu pastor e diz: olha para mim, porque você vale, e o teu valor é a cruz e o meu filho que morreu por você. Você vale tanto, 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 que eu entreguei o meu filho no teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso valor é a morte e o sacrifício de Cristo. E tem uma outra coisa, tem pessoas que confundem, pastor Clóvis, desempenho com valor. A sociedade faz isso. Se você produz, vale muito. Se você não produz, entrou na aposentadoria, ou ficou inválido, não vale nada. No valor e para o valor de uma sociedade corrompida, só vale alguma coisa quem tem. Mas para Deus, para o nosso Senhor, vale quem você é. Porque foi Ele que esteve contigo, como disse Jeremias, no ventre da tua mãe. Ele te teceu, como diz o Salmo, Ele te formou, Ele te abençoou, Ele te deu inteligência, Ele cuidou das tuas emoções, Ele colocou você numa família, Ele colocou você no lugar, Ele sabia de você, Ele ama você, Ele criou você, Ele resgatou você. Quem você é? Paulo diz: pela graça eu sou o que sou. Glorifique a Deus pelo que você é. E não confunda desempenho com valor, porque Deus levanta você e diz: você vale muito. Eu sou capaz de deixar 99 no aprisco para ir atrás de você. E eu sei, sem precisar ser mágico, que aqui tem muita gente que o pastor Jesus já foi atrás. Te encontrou num lugar sombrio, te encontrou na hora da dor, na hora que você estava desistindo, e disse: você tem valor. olha para as aves do céu, o Senhor as alimenta, elas não cultivam, você vale mais do que todas elas, disse Jesus. Eu sou a porta, eu sou o alimento, eu sou a pastagem que te satisfaz. Descansa. Nós vamos sair daqui nessa noite com um Rivotril espiritual poderoso daqui. Você vai sair daqui bombado, mas o bombado no descanso, o bombado na coerência, o bombado no equilíbrio. Atenção que o pastor não está mandando separar remédio nenhum, eu só estou dizendo espiritualmente, que você vai sair daqui na graça, descansando, confiando naquele que te chamou, aquele que te criou, aquele que te sustenta, aquele que te salva, aquele que manda, senta aí, descansa, porque eu estou contigo, e eu estarei com você por onde quer que andares. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me leva nos pastos verdes e nas águas tranquilas. Sai dessa água agitada. Há uma outra maneira que Ele mostra o quanto Ele cuida de nós. Ele nos sacia. Isso está muito ligado ao versículo 1. Deus sacia. Esse sentimento de estar saciado, de estar satisfeito, é espiritual. Quando Ele alimenta você, quando Ele dá as águas tranquilas, tira você dos pastos secos. Tem muita gente e muito crente comendo em pasto seco. Ele tira você e Ele te faz sentir, e essa é uma das grandes bênçãos espirituais deste salmo. Você fica saciado. Mas você não fica saciado porque não falta. Falta, vai faltar. Vai faltar e está faltando. Está faltando saúde para alguns crentes agora que estão no hospital. Está faltando companhia para os que vivem sós. Está faltando resposta para muitas orações, está faltando sim, mas sabe por que você não vai tropeçar? Sabe por que você não vai sucumbir? Porque Ele vai saciar a tua alma, e você, por mais que esteja se sentindo sozinho, você vai hoje receber na tua casa, no teu quarto, na tua câmara de dormir, a presença daquele que te preenche, em nome de Jesus. Você não vai sentir falta daquela oração que ainda não foi respondida, porque Ele vai dizer para você: meu filho, minha filha, eu estou preparando o banquete, e o que eu faço é perfeito e completo. Ele sacia. Quantas vezes eu e você choramos porque está faltando alguma coisa? Por isso que o texto foi reescrito de uma forma mais própria do hebraico. Eu vou ter faltas, mas quando eu estiver com Ele, eu não vou sentir falta de nada. A presença de Deus está conosco, apesar das faltas e dos buracos que nós temos na nossa vida. Todo mundo que está sentado aqui ou em casa, aonde você estiver, todos nós temos buracos. Todos nós temos incompletudes. Não tem ninguém aqui pleno. Eu nem vou perguntar e mandar levantar a mão, que eu posso te constranger. Se eu perguntar assim, quem é pleno aqui, você levanta a mão, eu vou dizer, você não entendeu nada. A plenitude das coisas está lá em casa. Eu não sei se você sabe ou se você entendeu, estamos todos nós que confiamos em Deus voltando para casa. Que coisa linda. Quando você estiver na porta, você vai estar na porta daquela casa de duas maneiras. Você vai estar na porta daquela casa. O dia que Deus te tirar daqui e a morte chegar ao teu corpo. Ou a outra maneira é quando os nossos olhos avistarem, se tivermos esse privilégio, Ele vindo nas nuvens com poder e glória. Quando o céu descer, como a gente canta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for ou se Ele vier, nós vamos ouvir dele o seguinte: vinde bendito de meu Pai, ovelha bendita, venha e toma posse do que está preparado. Olha a profundidade, toma posse do que está preparado para você desde a fundação do mundo. Desde lá de trás, quando ele viu que os nossos pais pecaram, quando Adão pecou, quando Eva pecou, às vezes a gente tem uma raiva deles, não é não? Para que aquela mulher foi comer aquela maçã? Sei lá se é maçã. Para que Adão vacilou? Não assumiu o sacerdócio da sua casa? Ele sabia, mas ele tinha um plano de resgate. Ele tinha um plano salvífico. E o dia que você for ou ele vier, você ouvirá. Você que entregou a vida a ele, o coração a ele, ele vai olhar para você, o teu pastor, e vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Isso tudo aqui preparado, a eternidade preparada desde a fundação do mundo. Alguém me perguntou ontem: pastor, Deus quer que a gente sofra? Não. O sofrimento não faz parte do projeto. O sofrimento faz parte da queda, da dureza e da nossa teimosia. A origem do sofrimento é essa. Quantos filósofos ao longo da história perguntando, e quantos teólogos, a origem do mal. A origem, na verdade, do mal que nos acomete é o nosso próprio coração desviado. Mas Ele chora com você, Ele sente a dor quando você fica doente, Ele não gosta de te ver assim. Por isso que o Filho dEle, que Ele enviou, diz o profeta Isaías, tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Hebreus diz que Ele sentiu todo o nosso sofrimento. Jesus sentiu todo o nosso sofrimento. Quando Ele estava no madeiro, Ele absorveu todos os nossos pecados. Vinde benditos e benditas de meu Pai, e possuam por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. O que eu projetei para vocês foi uma vida de alegria, eterna e completa, saciada. E se vocês por um pouco de tempo não puderam ter, a terão. Nós a teremos, uma vida completa e perfeita em Jesus, o nosso pastor, que senta na porta do aprisco e diz: eu sou a porta das ovelhas. Foi isso que Jesus disse. Por isso que o Salmo 23 é um salmo messiânico, porque ele aponta para o Messias, ele fala do Messias. Deus colocou as palavras na boca de Davi. Ele te leva nas pastagens verdes, descansa. Ele te leva onde tem água tranquila, deixa essas águas agitadas que você tem vivido, não é lugar de beber água. Se você adoecer, Ele vai pegar você no colo. E tem hoje umas mamadeiras tão bonitas que a turma leva para as academias, nos carros, deve ter umas 200 aqui hoje. Ele vai pegar aquelas mamadeiras, aquelas garrafas térmicas, e vai colocar água na tua boca, para que você não morra. Ele nos conduz às águas tranquilas. Não é o outro, não são os pastores humanos, é Ele e só Ele. E por fim, Ele completa, Ele satisfaz, Ele levanta a tua estima. Mas há uma outra maneira, que Ele nos dá tranquilidade, Guilherme, é na adoração. Ah, como o inimigo quer nos tirar do culto. Quantos empecilhos domingo, quantas visitas, quantas oportunidades. Quem mora numa cidade dessa, com o mar lindo na frente de casa ou perto, porque na adoração nós temos um encontro com o pastor, nós entramos numa intimidade com o pastor. Isso tudo que acontece aqui, para você que aqui está ou na internet, é curador. Deus nessa noite está curando pessoas aqui. Deus nessa noite está libertando pessoas. Deus está transformando águas agitadas em águas tranquilas. Deus está dando pasto verde e dizendo para você: descansa, descansa. Adoração traz alívio. É aqui na adoração que eu choro. Tem gente que não chora em lugar nenhum, mas chora na presença de Deus. Aqui nós abrimos a alma, aqui nós encontramos os iguais. Aqui não tem classe social, nem homem, nem mulher, somos todos um em Cristo. Na adoração coletiva, ou na adoração da porta do quarto, quando você faz o que Ele mandou e vai fazer amanhã, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai, que está ali dentro, quando não tem irmão nenhum, mas Ele está ali, saciando a tua vida. Que o teu pai que te vê em secreto te trará alívio. Adore, adore, esquece, esquece, busca o reino, que as demais coisas te serão acrescentadas. Esquece, busque a Ele. Ele é a fonte que sacia, Ele é suficiente. Esquece, descansa, que Ele vai trazer você para descansar nos pastos verdes e beber das águas tranquilas. Você que está com fadiga, e há três tipos de fadiga. Tem gente com fadiga física, doutora Dalila, fadiga muscular, mas tem gente com fadiga emocional, como aquela pessoa da escada, doída, triste. E tem gente com fadiga espiritual, que talvez seja a pior das três. Quando, e a fadiga espiritual é quando tem sequidão de espírito. Mas tem uma solução, e a solução foi trazida pelo pastor Jesus. Venham a mim todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Liga agora o Salmo 23 a Jesus, o bom pastor, aquele que é a porta das ovelhas. É Ele, não sou eu, é Ele que está dizendo: venham todos. Sabe, irmãos, quando eu atendo alguém num aconselhamento, eu atendo um. Eu não consigo às vezes atender, a não ser que seja um casal, um filho. Mas Ele não. Ele consegue, no seu poder e na sua onipresença, dizer assim: vinde a mim todos. e o seu poder vai tratar ovelha por ovelha, desembaraçar pelo a pelo, tirar carrapato a carrapato, curar a derme e livrar você de todo mal. Vinde a mim, cansados do Salmo 23, vinde a mim, venham para os pastos verdes e bebam das águas tranquilas. Feche os seus olhos. Eu queria que você agora entregasse o seu corpo como se você soltasse. Solta o corpo agora. Solta o corpo. Descansa. Traz a imagem mental dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Descansa. Você que está com o emocional cansado, fatigado, descansa. Você que está com o espírito seco, ressequido pela dor da solidão, pelas faltas, entrega a Ele e escuta dentro da tua mente as palavras do pastor. Ele te faz repousar hoje nos pastos verdes e te faz beber das águas tranquilas, não ameaçam. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, eu vou trazer alívio agora. Alívio. Em reverência ao pastor, fique em pé com seus olhos fechados onde você está.